Domínio Público. Temos data para olhar a vida e obra de alguém 40 anos depois da vida. Mariana Oliveira, bom dia.
Alô, bom dia. Pois é isso, hoje venho lembrar-vos que a maior lenda não viva do reggae, o inventor de certa maneira e pioneiro incontestável desse estilo, morreu há precisamente 40 anos. Robert Nesta Marley, de seu nome completo, morreu a 11 de maio de 1981 e nós pedimos ao Freddie Locks, músico, um dos descendentes do Bob Marley em Portugal, que nos ajudasse a lembrá-lo neste dia, que não é bem de celebração, não é? Calha mal celebrar a morte, mas que é um pretexto para o lembrar e voltar a ouvir. Desde logo lembrámo-lo ao lado dos Wailers, a banda com que Bob Marley começou e que o acompanhou mesmo depois de os seus elementos seguirem a solo.
O facto de Bob Marley também tem muito a ver com uma secção rítmica dos Wailers, que eram dois irmãos, o baterista e o baixista são dois irmãos e que são considerados talvez o melhor baixo e bateria de todos os tempos no reggae. Portanto, foi uma série de coincidências maravilhosas que aconteceram com a vida do Bob Marley.
Bunny Wailer, aliás, deixou-nos há pouquíssimo tempo, foi no princípio de março deste ano, aos 73 anos. Ele era já o único sobrevivente dos Wailers. Uhum. A vida de Bob Marley foi breve, intensa e difícil nas mesmas quantidades. Ele morreu com 36 anos, gravou mais de 10 discos, discos para além do Legend, o álbum mais conhecido, que tem os grandes êxitos e que é um dos discos mais vendidos de todos os tempos. Mas neste dia o Freddie Locks lembra-nos as origens.
Eu vivia numa favela em Trenchtown, na favela de Jamaica, em Kingston. E epá, eu sofria bullying porque eu era filho de mãe negra e pai branco, né? Eu era mulato, então sofria racismo dos dois lados. Mas ele, de facto, pronto, tinha uma visão fabulosa da vida e foi aprendendo, apesar de ter muito pouca escolaridade. Nós vamos vendo as letras, e é simplesmente sublime, as letras e também a parte musical.
Bob Marley foi uma espécie de filho do Império em colapso. O pai dele era um militar da administração colonial britânica e a mãe era descendente de uma antiga tribo dos escravos. Essa parte biográfica de cruzamento entre dois mundos é também uma marca da sua vida. Morreu de cancro em 1981 e 40 anos depois, cá estamos a falar dele. É daqueles artistas que têm uma presença musical tão marcante e disseminada que é quase como se tivesse sido nosso contemporâneo. Embora quase não nos tenhamos cruzado com ele neste mundo. Nestes amigos que se seguem e de que vos falo a seguir, estão vivos e bem vivos e fazem prova disso ao libertar para o streaming a gravação de mais de 180 concertos feitos em digressões pelo mundo ao longo dos anos desde 2000. Os Pearl Jam abriram as portas desses registros, muitos deles que já circulavam com qualidades duvidosas em edições menos. Agora esses concertos estão disponíveis nas plataformas de streaming mais comuns e não apenas no clube de fãs. Ora, um desses cento e muitos concertos é aquele que os Pearl Jam deram a 23 de maio de 2000 no Estádio do Restelo. Quem lá esteve, uma das 20 mil pessoas que lá esteve, foi o nosso caríssimo colega Bruno Martins, que teve de arranjar, vá lá, um expediente para conseguir juntar os 3,500 que custava a passagem para entrar no estádio.
Tanto assim foi que acabei por pedir dinheiro, o dinheiro do meu abono de família, na altura, à minha mãe, para comprar o bilhete. Disse-lhe, mãe, eu este mês preciso mesmo gastar o dinheiro para ir ao concerto dos Pearl Jam. Ela, na altura, não percebeu porque é que eu estava a querer fazer aquilo, mas era daquelas necessidades. Precisava mesmo de ir a este concerto, porque era completamente louco pela banda.
E o som deste concerto com mais de 20 anos está agora disponível para todos, mesmo para os que não aplicaram o dinheiro do abono de família na compra do bilhete. São mais de 5 mil canções dos Pearl Jam ao vivo que agora podem ouvir nas plataformas de streaming, Spotify ou Apple Music, são algumas delas. A mim ouvem-me já daqui a pouco, mais domínios a partir das 11 da manhã e nestes dias.
E gostava de partilhar com os nossos ouvintes que a Mariana teve um gesto bonito de trazer um daqueles barretes com as cores da bandeira da Jamaica, que depois tem umas rastas em malha.
Sim.
Sabes do que falo?
Claro. Se cravava
para fazer esta bonita homenagem ao Bob Dylan. Beijinhos.
Para Bob Dylan.
Para lá.
O Vanderlei a querer matar o Bob Dylan.
Sim.
Será que eu disse Bob Dylan?
Não, foi ele. Okay. Ele está desde as 7 com essa macacada. A edição guardada deste domínio público em antena3.rtp.pt. Volta a vestir a camisola Bob Marley ou Che Guevara às 11, Mariana Oliveira. Até já, Mary.
Domínio Público.